Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre e comadre, estamos chegando mais uma vez aqui na sua casa, trazendo para você, para toda a sua família, para todo mundo, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater, com a produção e apresentação aqui hoje de Amarildo Alba e sonoplastia do Gustavo Stella. Quinta-feira de lua crescente, desde a meia hora da madrugada de hoje, bom dia nacional da mulher, e faltando apenas 10 dias para o programa O Homem e a Terra também completar mais um aniversário. Vai fazer 44 anos de existência, agora 10 de maio, sem ter saído do ar por um dia sequer em todo esse tempo. Para um programa deste gênero, né? De informação para a agricultura, pode até ser um recorde nacional essa marca aí, viu? Bom, e vamos começar aqui nosso trabalho falando com você que vende frutas e verduras na Ceasa ou procura esta central de abastecimento para atender a necessidade do seu mercado, da sua frutaria, da sua quitanda. Olha, amanhã, dia 1º, feriado nacional, apenas a Ceasa de Londrina vai funcionar das 4 às 10 horas da manhã. As demais unidades de Maringá, Curitiba, Foz do Iguaçu e Cascavel voltam a abrir apenas no sábado, depois de amanhã. E anteontem, em reunião extraordinária, o Conselho Leite Paraná definiu o novo preço de referência para o leite padrão, que ficou em R$ 1,39 o litro, 6,76% maior que o valor do mês anterior. Ele vale para o leite que foi entregue agora em abril e que tem pagamento previsto para o próximo mês de maio. Pois é, para ser bem sincero com você, viu, não entendi muito bem a razão dessa elevação de preço aí indicada pelo Conselheiro. Se dizem que as vendas do queijo mussarela, por exemplo, caíram de forma bastante significativa nas últimas semanas em função dessa pandemia do coronavírus. De qualquer forma, se for mesmo assim, se for confirmada essa elevação de preço, não deixa de ser uma boa notícia para você, meu amigo aí, que trabalha com a produção de gado de leite aqui em nosso estado. Olha, a estiagem em várias regiões do Paraná, claro, coloca hoje em risco o resultado final das culturas que estão em desenvolvimento neste período do ano, como é o caso do milho safrinha. Agora, além disso, pode atrapalhar aí também o projeto de muitos produtores que buscam alternativas para a ocupação do solo, de agora em diante, pensando até em obter algum resultado de melhoria da condição produtiva desse próprio solo, né? Lá na frente, com a produção de matéria orgânica para a cobertura da superfície e também produção de raízes que podem ajudar a aumentar a capacidade de infiltração da água da chuva. Chuva que uma hora deve chegar por aí, né? Na região de Maringá, quem está acompanhando esta situação bem de perto é o extensionista Celso Cerato, que agora fala com a gente para explicar como anda a situação por lá, levando em conta, então, essas duas coisas aí. Falta de chuva e necessidade do produtor de colocar algum cultivo na lavoura para, pelo menos, melhorar a condição produtiva do seu solo para a exploração das culturas de verão depois lá na frente, especialmente da cultura da soja. Vamos ouvir o Celso.
Se a gente resgatar a memória aqui, a gente pode lembrar que a soja em alguns municípios, algumas propriedades, foi plantada um pouco tardiamente. Apesar do calor intenso ter provocado um adiantamento de ciclo de uma semana a 10 dias, as colheitas acabaram ficando um pouco mais tardias. E muitos produtores optaram por fazer um milho com tecnologia menor, né? E alguns, as áreas não são muito expressivas, né? A gente não tem ainda definido aí oficialmente por conta dessa pandemia, não conseguimos rodar muito, mas aumentou o número de áreas que não plantou milho. mas isso é pequena a proporção, né? Não é grande. Onde alguns produtores estão buscando alternativas, buscando semente de trigo, né? Ou de adubos verdes para fazer o manejo de solos. O trigo e os adubos verdes de inverno, aveia com nabo, centeio, enfim, todo esse rol de plantas de inverno, gramíneas principalmente, elas são muito úteis para o manejo de solos, né? Elas permitem, mesmo o trigo, se houver um regime de chuvas adequado para o estabelecimento delas e o desenvolvimento da cultura, também vai permitir um bom crescimento do sistema radicular, que são mais agressivos do que o milho que a soja. Apesar de não produzir grandes volumes e massas de matéria seca sobre o solo e embaixo na terra, né, na forma de raiz sobre o solo, mas elas são importantes, que elas são agressivas, elas conseguem ajudar no processo de descompactação. O trigo mesmo é um componente importante no manejo de solos, né? É uma boa estratégia de manejo de solos pode contemplar uma cultura comercial como o trigo. Agora, o que nós estamos enfrentando no momento, Marido, nós estamos sem chuva há dias aqui, choveu pouco, então o produtor tem que ficar atento agora para essa semana seguinte aí, que pode ser uma oportunidade de plantar no pó, tanto a aveia quanto o trigo, e aí ter sucesso no estabelecimento da cultura.
Valeu, muito obrigado, Celso Cerato, tudo de bom para você e até um outro dia. E vamos ver como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. Ontem, valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Arroz à agulhinha em casca, R$ 74,58 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, com o carregamento no barranco, R$ 16,00 a arroba. E café beneficiado, bebida dura, tipo 6, R$ 477 a saca. Feijão carioca, R$ 312 a saca. Feijão preto, R$ 201. Mandioca, R$ 348 a tonelada. Milho amarelo, R$ 38,27 a saca. E soja, R$ 89,54 a saca. Trigo com pH 78, preço animador para o produtor que nessa hora pensa em investir na cultura. É cultura de inverno, R$ 59,38 a saca. Boi em pé, R$ 181 a arroba. Suíno tipo carne para o criador não integrado à indústria, baixando mais ainda o preço. Valendo agora R$ 3,65 o quilo. E vaca em pé com padrão de corte, R$ 164 a arroba. E bem rapidinho mesmo, aproveitando o tempo que temos ainda, vamos ver aqui uma mensagem que chegou para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
Me chamo Elza Marques, sou do município de Candóia e moro na zona rural. E eu gostaria que fosse respondida uma pergunta. Eu tenho galinhas poedeiras e elas põem ovo e acabam bicando e consumindo todo aquele ovo. Não sei se é de falta de alguma coisa ou eu gostaria de ser orientado o que fazer. Obrigada se for atendida.
Olá Elza, tudo bem por aí? Olha, nós falamos com um técnico e ele disse que esse problema aí, bem provavelmente, vem da deficiência de cálcio na ração consumida pelas galinhas. As rações balanceadas para galinhas de postura já vêm com mais cálcio. Mas uma solução boa e barata aí é o uso da farinha de ostra misturada junto à ração que você dá todos os dias para as suas aves. Você pode encontrar essa farinha de ostra em casas que vendem produtos para a agropecuária. Valeu, muito obrigado pela sua participação e tudo de bom aí para vocês, nossos amigos de Candói. Você, como a Elza de Candói, pode participar aqui do nosso programa. O nosso canal de comunicação com os ouvintes é o WhatsApp. Anote aí o número DDD 41 91419466. Vamos lá repetindo. DDD 41 e o número é 91419466. Bom, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário também, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.
Música.